Satisfação de receber Pedro Muffato, aos 84 anos, esbanjando saúde, e participou neste domingo. Ontem a gente falou rapidamente, deixei para tratar desse tema aqui, justamente para bater um papo com o Pedro Muffato. Domingo nós tivemos o encerramento da temporada 2024 da Fórmula Truck. E o Pedro Muffato, em 2023, levantou o troféu, ficou com o título. E havia ainda a possibilidade de conquistar o título neste domingo, nessa última etapa. Não estava fácil, ele já havia afirmado isso aqui na CBN. Vai contar um pouquinho sobre essa última etapa e também essa temporada 2024. Seu Pedro, muito obrigado pela entrevista, pela participação aqui conosco. Bom dia.
Bom dia. Obrigado você pelo convite. É sempre muito bom estar aqui na CBN, conversando e dando satisfação para tantos torcedores que eu tenho, né? Porque a maioria me cobra as coisas, então como a gente tem uma obrigação, sempre é muito bom falar, porque às vezes a informação não chega adequada do que a pessoa vê no vídeo ou vê na pista, né? Então é sempre muito bom aqui, eu venho sempre com satisfação falar com os ouvintes. E gostaria até de falar notícia um pouco melhor. Mas quando não dá, vamos falar do que sobrou, né? Do que tem.
Agora, o balanço é positivo. O senhor sempre quer vencer, todo mundo quer vencer sempre, né? Mas o vice-campeonato pode-se dizer que ficou de bom tamanho também.
É, apesar que, por exemplo, o Nelson Piquet, que até me mandou mensagem, estava torcendo para mim, ele sempre falou assim, ó, segundo lugar e vice é o primeiro perdedor. Não, mas não é, também não é bem assim, né? Você está ali porque teve muito mérito também. E lógico, foi uma temporada que começou a complicar até lá na metade, quando em Campo Grande eu tive um problema eletrônico, fiquei praticamente parado 4, 5 voltas, então perdi qualquer possibilidade de fazer boa pontuação. E depois Londrina que eu zerei, né? Porque daí travou o câmbio, travou a caixa de direção, problema hidráulico, quebrou uma bombinha e eu não pontuei. Além de lá de Rivera, que a equipe também, sem tirar qualquer mérito do Fleck, né? Mas a equipe trabalhou literalmente muito bem, porque o dono da equipe lá já praticamente me tirou da competição na segunda curva, que é o Fontanella, porque eles fazem parte da equipe dele. E aí foi muito difícil, eu vim lá de trás, conseguindo chegar no quarto lugar, mas o bom, se eu estivesse competindo normal, que eu podia até disputar pelo primeiro lugar lá. Então são fatos que acontecem e que aí me tiraram a possibilidade. Mas como eu falei lá atrás, eu cheguei em Cascavel com chance, mas a chance era bastante remota. Até porque o Flequinho é um bom piloto, tem um bom equipamento, é um dos melhores equipamentos, uma preparação muito boa e também mereceu ser campeão. Mas eu eu não digo alegre, mas estou feliz porque, afinal de contas, ganhei 2 vice-campeonatos. Aliás, o da Copa Mercosul, eu nem esperava o vice e isso eu ganhei ontem lá, até com 5 pontos de diferença. Porque se o Santa Helena, que estava atrás de mim, me passasse, que ele chegou próximo a uma ocasião, quando eu estava já com problema, ele me ultrapassasse, ele seria o vice. Eu até nem sabia disso e depois, quando terminou, eu falei, não, você foi vice nas duas categorias. Falei, foi bom, mas 2 troféus de vice e lógico que eu queria ganhar, queria vencer, como todo mundo que está lá, mas a categoria está competitiva, está difícil, mas quanto mais difícil, mais saboroso.
Explodiu de mensagens aqui, o Sérgio, parabéns, Jackson, parabéns, estive lá acompanhando a prova. O Felipe, motorista de aplicativo, esse nos representa. O Heitor, valeu, seu Pedro, muito nos orgulha. Vando, quero saber se ele vai... Nós vamos colocar essa pergunta para depois, Vando. Ele já quer saber se vai participar em 2025 também. E nessa prova, ficou com o vice-campeonato no Sul-Americano também, no Mercosul, são 2 paralelos?
São dois campeonatos, por exemplo. Esse, o Mercosul é disputado em Rivera, que teve 2 corridas, e na primeira também eu tive lá, não lembro que problema, mas eu também não pontuei bem. Depois tinha de Campo Grande, que eu zerei praticamente, fiz poucos pontos, e a de Cascavel, ontem que eu fiz, daí acabei ficando em terceiro lugar, porque eu estava em segundo, mas depois com os problemas de freio, eu ainda... Por sorte, só perdi o segundo lugar.
O Jackson, eu tenho uma curiosidade. Um abraço ao seu Pedro, parabéns. Tenho uma curiosidade. Ele colocou o caminhão para vender aquela vez. Ele vendeu e é um outro caminhão ou é o mesmo?
Não, aquele caminhão foi embora. Inclusive, bateu forte ontem aí, que estava com Fontanella. Perdi a Ximbica. Fontanella bateu forte ali com o caminhão. E esse caminhão também já está vendido por irmão dele. O caminhão já foi embora. Uhum. E agora já está sendo fabricado outros caminhões. Eu digo outros porque o Dico tem encomenda de mais 3 caminhões. E não é fácil fazer caminhão, é tudo meio artesanal. É, depende dela, teve de serviço de terceiro para fazer. Então o caminhão já foi embora. Esse aí também, só falta agora que era arrumar essa parte do disco que teve problema aí, para entregar o caminhão prontinho para competir.
Então, o caminhão da temporada passada, o caminhão de 2023, não foi o mesmo caminhão desse ano.
Não, não. Esse tá com o Everton Fontanella, que já correu ontem. Aliás, ele ganhou, inclusive, lá em Campo Grande, com o caminhão que o ano passado também eu ganhei lá em Campo Grande, com esse mesmo caminhão. Que é um caminhão, são praticamente iguais, com umas pequenas modificações um do outro, mas são todos fabricados aqui pelo Dico, pela equipe aí na minha oficina.
O Francisco está perguntando aqui, o ouvinte vai interagindo conosco, 991-37-7533, o caminhão do ano passado era melhor do que o caminhão desse ano? Pergunta aí para o seu Pedro.
É isso, melhor é relativo, eu acho que não, que são iguais. Algumas coisinhas diferentes, mas a coisa vem evoluindo muito, você não pode parar nunca de estar testando, fazendo. Eu tive alguma dificuldade aqui, porque quando eu precisava fazer os testes aí de umas novas unidades, aí a prefeitura não liberou o autódromo, porque estavam, acho que, preparando para Cascavel de Ouro, estavam colocando iluminação lá, e eu não pude fazer os testes, que só esses testes só podia fazer um mês antes de ser a corrida aqui em Cascavel. E aí eu não pude fazer esse teste, que pode ter me feito falta aí, mas não deu, vamos ver. Então agora também nem sei se o que vai acontecer daqui para frente, mas enfim, a categoria vem evoluindo muito, então você não pode parar nunca, tem que sempre procurando alguma novidade, que os caminhões estão ficando hoje muito parecidos. Então uma disputa vem na suspensão, na regulagem e o que dá certo. Por exemplo, o caminhão do Rafael, do Fleck, estava perfeito, eu estava andando atrás dele ali. Lógico, não estava dando tudo no começo, que eu queria deixar passar um tempo para evitar de acontecer o que aconteceu, e não, esperando que acontecesse para ele, aconteceu para mim, né? Como é que se diz, o tiro saiu pela culatra. Mas, enfim, são competições, uma vez acontece, porque você é um equipamento de corrida, você usa ele ao extremo, além do extremo, aliás, e a chance, às vezes, de quebra é muito grande.
Tem gente perguntando aqui se o Rafael Fleck é filho do Jorge Fleck.
Filho do Jorge Fleck, que também foi bicampeão da Fórmula Truck. E ele estava mais alegre lá, como é que falava o saudoso Ivan Taborda? Estava mais alegre do que égua com 2 putrilhos. Estava realmente feliz da vida lá, porque é o filho dele e já se sagrou campeão. E lutaram bastante, eles trabalharam muito, justamente com o apoio da equipe da equipe lá do time da Fontanella, que é muito forte. Enfim, investiram e mereceram ser campeão. Eu queria ser campeão, mas eles mereceram também.
O Hélio está perguntando aqui a idade do Rafael, nós vamos ter que levantar, não tem aqui a idade do Rafael.
Acho que o Rafael tem 20 anos ou 21 anos, por aí.
É um menino.
É menino, eu que vinha com o pai dele quando a gente corria lá atrás na Fórmula Truck. Eu acho que... Eu não sei, mas é por aí, é 20 ou 21 anos por aí.
E o senhor é 84?
É, 84. Quando? Eu faz mais de 20 anos que eu estou na Fórmula Truck, né? Então acho que quando eu estava começando na Fórmula Truck, ele não tinha nascido ainda.
Não tinha nascido ainda, né? Tem gente aqui falando também, o ouvinte pode ficar à vontade, vai interagindo. Daqui a pouco nós vamos falar de 2025. Pera aí, segura aí, porque nós vamos dando uma sequência. O senhor falava sobre um problema que teve no disco, o disco quebrou, trincou, o senhor até mostrou um vídeo. O que aconteceu?
É o seguinte, a gente sempre, por questão de freio, você vê, mesmo o estrado, você vê, quando acontece algum acidente em caminhão, é no final de serra, porque vão usando muito freio e usou demais, você perde o freio. Nós temos um sistema de ventilação forçada, que é com os motorzinhos elétricos, e também temos uma bombinha em cada roda para jogar água para refrigerar os freios. Teve talvez um choque térmico e partiu totalmente o disco com todo o conjunto, e o disco praticamente ele parou, né? Porque a roda ficou rodando, ele saiu da roda praticamente. E justamente o dianteiro, que é onde mais freia, por azar, dizer, quebrou da esquerda. Então travava o direito e as curvas para a esquerda. Quando botava o pé no freio, ele ia reto, não fazia curva, até porque você tinha que segurar. Com isso, me tirou a possibilidade. Mas foi um problema mecânico, surpreso, porque a gente sempre usa disco novo para evitar esses problemas, e aí acabou acontecendo isso aí. Enfim, é mais um aprendizado, nós temos que ver outro sistema aí para que isso não aconteça mais para ninguém, porque é muito perigoso. É que ele ficou solto, então ele não passou a rodar. Se ele tivesse quebrado mesmo e travado, podia até travar uma roda e não soltava mais. Mas enfim, é problema mecânico que quem usa equipamento na sua plenitude de potência acaba às vezes acontecendo.
O Cristiano tem uma curiosidade, quanto que custa um caminhão desse?
Ah, um caminhão desse é tudo relativo, como eu falei. Você fazendo. Até o Gilberto falava assim que depois que eu entrei na categoria, todo mundo melhorou os caminhões. Nós entramos num caminhão bem feito. Isso foi bom. Ele fala, poxa, até hoje a tua vinda aqui na categoria foi assim, da água pro vinho, que o pessoal viu que tinha que fazer as coisas bem feitas, além de bem feito, bonito. Então é muito relativo, não existe um custo assim. Se você quer gastar mais, fica o equipamento melhor. Tem outros ali que praticamente não gastam nada, aí vai andar lá atrás. Então é muito relativo aí, mas é em torno de 1,5 milhão de reais por aí.
O Alex tem mais uma pergunta aqui também. O Alex está dizendo, qual que é a diferença da Fórmula Truck para a Copa Truck?
Copa Truck são praticamente iguais, a não ser que a Copa Truck, por exemplo, usa um pneu diferente, que tem, pelo que a gente sabe, um pouco mais de aderência. E tem algum regulamento, por exemplo, onde pode lixar o pneu, para ele baixar a altura, ele fica mais aderente. Nós não, nós temos um limite, não pode baixar. E a turbina também, que é diferente, onde dá mais potência. Principalmente a diferença aí que hoje nós estamos aí com 1 segundo de diferença, vamos dizer, entre nós e a Fórmula Truck. E é mais ou menos assim que está a diferença de velocidade. Mas os caminhões são praticamente iguais.
O Ernesto também participando de Cascavel, tem mensagem de Toledo, Céu Azul, Boa Vista Aparecida, Adelir de Boa Vista Aparecida. Diz aqui, parabéns ao seu Pedro, meu pai conheceu muito bem o seu Pedro. Ernesto que está fazendo aqui uma pergunta, a pergunta dele. Perguntei para o seu Pedro se a esposa dele vai deixar ele continuar em 2025. Então vamos falar de 2025, tem muita gente perguntando. O senhor vai participar da temporada 2025?
Bom, primeira coisa, a minha esposa nunca deixa eu correr, né? Mas eu nunca brigo com ela. Fala, você não vai correr, eu fico quieto e vou e corro. Porque senão a gente dá briga, né? Então eu nunca respondo ela. Mas ela foi na corrida também, gostou lá. Existe uma preocupação, né? Pô, será que o velhinho daqui a pouco não vai dar uma pancada aí e me deixar sozinho? Acho que isso é a preocupação dela, né? Não, mas tá tudo bem em casa. Aliás, eu fiz uma pesquisa, sempre eu faço entre os netos, os filhos, netos e os bisnetos. Eu tenho um bisneto que 90% quer que eu corra o ano que vem, ou pelo menos não. E o bisneto, que é o Luigi, que tem 1 ano, falei com ele, não entende ele, aí ele me mostrou um caminhozinho, começou a fazer brum, 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 brum. Estou autorizado até para o mais novo da família, aí estou autorizado também. Então, com respeito ao ano que vem, sinceramente eu não sei. Como eu falei, esse caminhão, só vou dar uma ajeitada nele agora para entregar ele, que eu quero entregar ele em boas condições. E o Dico já está fabricando mais 2 caminhões que tem mais interessado em comprar. Aí eu vou pensar agora, até o fim do ano, se eu vou continuar ou não. Tem hora que me dá vontade, tem hora que não chega, não dá. E daqui a pouco já dá vontade outra vez. Até porque eu escutei você falando mensagem de várias cidades aqui da região. E é impressionante o que vem gente de fora. Até queria dizer isso e até agradecer. Por exemplo, de outros países, da Argentina tinha bastante gente, outro que me surpreendeu, os que falaram comigo. Do Paraguai, então, nem se fala, apesar que o Paraguai tem 2 pilotos, mas da Argentina não tem ninguém. E tem argentino que falou que rodou 1.700 quilômetros para vir aqui, queria ver a corrida e torcer para mim. Então é impressionante, de pessoal que veio desde Guarapuava, bem, nem se fala aqui da região, então é impressionante, Foz do Iguaçu também. Tinha bastante gente. Então, eu quero também aproveitar o alcance da CBN até para agradecer esse pessoal e que me deixa muito lisonjeado. Essas coisas que daqui a pouco você começa a pensar, poxa, será que eu vou mais um ano? Mas, sinceramente, eu não tenho nem ainda uma decisão séria. Não existe objeção da família. Lógico que existe, mas não é aquela radical assim. Mas eu... Mesmo na corrida que foi bem puxada, na de Porto Alegre também, eu não senti nada fisicamente. Eu me sinto bem ainda fisicamente, me sinto bem mentalmente, que está dando para brigar ainda. Mas não sei, sinceramente, se eu vou continuar ou não.
O Ademar também está mandando mensagens aqui. Parabéns ao seu Pedro. 2025 está aí. Quando que começa a temporada 2025? Já está definido o calendário?
O Gilberto falou, que o Gilberto é o presidente da Fórmula Truck, que é o dono, ele falou que vai ser em 16 de fevereiro, que ele está quase certo que seria a abertura Interlagos São Paulo, mas não está ainda confirmado. Acho que ele está esperando confirmar lá, fazer o contrato, para dele formatizar o contrato. Mas serão o ano que vem 10 provas, esse ano foi 9.
Tem aqui uma observação também do Abelardo. Obrigado, Abelardo, nos acompanhando. Parabéns ao seu Pedro, ícone, uma lenda. O pessoal está dizendo que o senhor é uma lenda. O senhor se sente uma lenda?
Eu não. Como sempre, um fala uma lenda, daqui a pouco um fala, é um fantasma que está indo aí. Eu não sinto lenda nenhuma. Eu faço coisas que gosto. E tem pessoas que chegam, ficam olhando e me dizem, mas eu sou um cara diferenciado. Tá? Lá em Porto Alegre, por exemplo, chegou um cara lá, ele queria saber o que eu bebia, o que eu comia, quanto tempo eu dormia. Com a cidade eu estava guiando daquele jeito. Então é impressionante, as pessoas ficam impressionadas. Então eu digo para as pessoas que o que eu fiz diferente na vida. Eu já disse isso várias vezes, eu cuidei de saúde enquanto tinha. Eu não fiquei esbanjando saúde aí. Lógico, ninguém é de ferro, daqui a pouco um dia beber um pouquinho mais de vinho, um pouquinho mais de cerveja. Mas isso não pode ser uma coisa constante, uma vez ou outra. Uma noitada um pouco mais longa, mas não pode ser daqui a pouco noite seguida. É uma outra lá e depois tem que se recuperar. Então eu sempre digo, inclusive eu estou vivo porque eu tinha saúde para gastar quando eu precisei, que eu tive aquele grave acidente aqui em Cascavel. Então é sempre levar uma vida regrada, procurar viver bem, dormir bem, não enganar e não maltratar ninguém, coisa que eu nunca fiz na minha vida. Eu já fui maltratado, já fui injustiçado, né? A gente fica magoado, mas depois até eu esqueço disso. De vez em quando eu vou falar com a pessoa, nem lembrava que eu estava magoado com ele, eu acabo esquecendo. Então acho que você não pode guardar rancor, essas coisas que prejudicam a pessoa, é guardar rancor das coisas que acontecem. Talvez tenha pena do cara que, por exemplo, tem raiva ou tem inveja de mim, que isso existe. Por que isso? Eu, na verdade, nunca fiz mal a ninguém. Se eu fiz foi alguma coisa involuntária. Muito pelo contrário, eu já procurei ajudar muita gente em todo sentido, não só da minha família, que eu vim para cá, na época sozinho, enfrentei, depois fui dividindo a coisa com a família, como com colaboradores e às vezes até com amigos. Então, acho que a pessoa tem que se sentir bem, tem que se sentir feliz e ter bons amigos. Amigo, para mim, não interessa se ele é rico, se ele é pobre, se ele é preto, se ele é branco, se ele é mulato. Para mim, amigo é amigo, não tem qualquer diferença. E como eu falei, não precisa ser famoso e ter bastante dinheiro. Por exemplo, o Nelson Piquet é um amigo que toda hora estamos falando, me mandando mensagem. É um amigo famoso e de muito tempo. Antes ele era só famoso, agora ele é famoso e rico também. Por exemplo, o Pedro Grendene, que é uma das referências do pessoal da Grendene, da Rádio. Ele é um grande torcedor meu amigo. Também assiste as corridas, me manda mensagem, tudo. E tem outras pessoas que são pessoas mais simples aí, que vêm falar comigo, poxa, eu vi sua corrida. Então, para mim, amigo é amigo, não tem diferença de qualquer qualificação.
E a genética da família também ajuda em relação à longevidade, à saúde?
É, ajuda. Meu pai já, na minha idade, já tinha falecido. Mas meu pai foi uma pessoa que sofreu muito, se desgastou muito. E talvez para dar mais conforto, mais condições para nós, para os filhos. Eu tenho outros os irmãos que são que morreram por acidente. Todos morreram por acidente. Tito, desde o Tito, a Lúcia, que é a mais velha. Eu tenho quatro irmãos, são três irmãs e um irmão, que todos morreram de acidente. Alguns já recém-nascido, que é a mais velha do que eu, ela é recém-nascido, quando ela caiu do colo da minha mãe, caiu do cavalo, que ele teve a cavalo, que era isso em 1940, por 39, e entrou um gafanhoto no ouvido do cavalo, caiu no popular e caiu o nenê do colo dela e nem morreu porque quebrou. E depois minha irmã morreu queimada, uma outra, também nessa época eu era adolescente, e depois o Tito e minha irmã que sofreram acidente aqui em Cascavel. Então todos morreram, não foi de velho, foi de acidente. E eu que estou aqui resistindo ainda, não sei, como eu falei agora, tudo que vem é lucro, mas eu continuo sempre fazendo o possível para cuidar da saúde.
Faz check-up todo ano, dá uma olhada?
Ah, tem que fazer, de vez em quando, dá uma olhada como é que está o colesterol, como é que está o triglicerídeo, o ácido úrico, o PSA, porque eu já tive câncer de próstata, já fiz cirurgia de próstata, já tive câncer. Então tem que dar uma olhada de vez em quando. Mas eu esqueço, se o médico não lembra, eu vou esquecendo, porque às vezes a gente tem a mania de ir no médico só quando está doente. Mas então você tem que fazer um preventivo de vez em quando para que a doença não chegue, né? Eu cuido relativamente, mas não sou aquele fanático de ficar cuidando da saúde toda hora. Só tomo os medicamentos que sou obrigado a tomar, até por causa da idade, por causa do colesterol, essas coisas assim, das trombose que eu tenho, né? Então tem que cuidar um pouco mais. Mas eu vou levando a vida e nunca penso que eu vou morrer, acho que eu vou viver para sempre. Então isso não me deixa assim muito preocupado. Se tiver que morrer, vamos lá, mas uma hora vai acontecer.
A Sandra está dizendo aqui, vai viver aos 100 anos, vai chegar aos 100 anos. Está com 84 mais 16, né? Chega a 100.
É, não, mas que 100 não vai dar, não. Também não quero ficar incomodando depois um gagá, um velhinho aí, todo mundo que ajudando a carregar. Eu quero que, se for para isso, é melhor morrer antes, né? Eu queria viver 200 anos, não é 100, mas não sei se vai dar, não.
Tem mais uma observaçãozinha aqui, a Letícia tá, eu tô curiosa, antes da prova ele faz exercício, como que ele se prepara fisicamente? Faz algum exercício, uma caminhada, vai pra academia, alguma coisa?
A caminhada que eu mais faço, quando eu vou pro escritório agora, eu não uso o elevador, tem dois andares, sempre subo e desço pela escada. E eu faço um pouquinho de exercício de perna, de braço, mas sozinho em casa, deito no chão, faço um alongamento. É, porque isso acontece com a experiência que a gente tem, a gente aprende a administrar a parte física na competição. Isso eu faço muito. É uma mentalização que é difícil você fazer, você guardar a tua capacidade física durante uma competição, porque você tem tanta coisa para preocupar, mas tem que respirar bastante, soltar um pouco a tensão na reta, enfim, eu aprendi a fazer, mas eu não sou de fazer muita ginástica, não, mas é um pouco de exercício para não ir travando as pernas, né? Às vezes já tem um problema de joelho, tem que mancar um pouco, mas ele devagar está soltando.
Muitas mensagens aqui, o Cordeiro, parabéns, o Cletírio, o César, o Christian, não vai dar tempo de ler todas as mensagens. Seu Pedro, que mensagem o senhor deixa para os ouvintes da CBN que nos acompanham em todo o oeste do Paraná, em 93.9 ou em qualquer parte do Brasil, do mundo, pelas plataformas digitais?
Bem, a mensagem que eu digo, primeiro eu quero agradecer, porque é incrível, eu tenho gente que torce para mim, até no exterior, que manda mensagem. Eu fui um tempo em Las Vegas, cheguei lá, um cara que foi pegar nós no aeroporto, assistia minhas corridas, queria que eu dirigisse o carro dele lá, porque eu era piloto. Então é surpreendente. Eu quero dizer a todos que eu sempre sou muito grato, fico muito orgulhoso, e às vezes as pessoas até me deixam encabulado, começam a olhar para mim como se fosse um cara diferenciado, fosse um super-homem. Não tem nada disso, não, sou um ser humano normal. Como falei, gosto de ter amigos. Então quero deixar essa mensagem de agradecimento da torcida que tem, tanto que eu vou nas lojas, encontro pessoas de qualquer nível, de qualquer faixa etária, e principalmente a criançada, hoje é incrível. Tem umas menininhas ali que chegam, às vezes a filha de outro piloto vem correndo me abraçar, me dar um beijo, porque é minha admiradora. Então eu tenho de todas as faixas etárias, e de todas as partes, eu vou dizer até do mundo, não quero isso me engrandecer em qualquer coisa, mas as coisas aconteceram. E vou dizer uma coisa, eu nunca planejei que isso ia acontecer. As coisas foram acontecendo para coisa que eu fui fazendo, coisa que eu gosto, e que acabou dando assim um prestígio que eu jamais esperava. Então esse pessoal que sempre está torcendo para mim, minha gratidão, meu muito obrigado, isso realmente me deixa muito feliz.
O Valdir está dizendo aqui, e quem quer conhecer um pouco da história do seu Pedro Mufato, vá lá no Mufatão do Santa Cruz.
Tem um carro que eu fabriquei, que eu fabriquei mais de 20 carros daqueles que está ali, que eu vendi, que eram Fórmula 2, e depois tem o Divisão 4, que eu fui campeão brasileiro. E ali está, dei os troféus, algumas coisas lá que a gente colocou no museu aí. Mas a hora que for lá, vai lá, tem a chave, entra lá, examina, olha se é lá
mesmo. Pode entrar, tirar foto?
Pode, à vontade, que lá é justamente para. E tem gente, às vezes, que vem de fora aqui, eu vim aqui para visitar o seu museu. Se vem o pessoal do Rio Grande do Sul, nem foram fazer compra, foram lá visitar o museu. E eu fiz aquilo porque precisava até arrumar um lugar para guardar um pouco da minha história. Até a filha, principalmente, o filho incentivaram, alguns amigos. E aí quando eu construí a loja ali, deu certo e fiz ali esse mini museu ali. Então ali tem um pouco da história e sempre é uma satisfação receber lá. Assim, no sábado normalmente abre às 10 horas e fecha às 2, domingo também. Mas excepcionalmente, às vezes algumas pessoas, vai lá, fala com o gerente que é para abrir lá, para entrar lá dentro e olhar de perto as coisas lá.
Seu Pedro, muito obrigado, parabéns mais uma vez e que 2025 seja um ano também de grandes realizações.
Obrigado, um grande abraço a todos e um beijo no coração.
11 horas 31 minutos, repórter CBN no ar.
Top de 5 segundos. Repórter CBN.